Saúde vai reforçar a análise de documentos de inscritos no programa Mais Médicos.
Aumentam em quase 20% os recursos para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU.
Dado pontapé inicial para as obras do Cinturão das Águas do Ceará, que vai garantir o abastecimento e aumento da oferta de água para toda a região do Cariri.
Quinta-feira, 18 de julho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na EBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil? Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil! Mais de 700 municípios e quase 12 mil profissionais já se inscreveram no programa Mais Médicos.
E a partir de agora, a Ouvidoria do Sistema Único de Saúde, o SUS, vai entrar em contato com os profissionais que se inscreveram para saber quem tem real interesse em participar do programa.
Essa e outras medidas foram tomadas depois que o Ministério da Saúde recebeu denúncias de que grupos estariam usando as redes sociais para incentivar um alto número de inscrições formais para posteriormente provocar uma desistência em massa.
Vamos saber mais na entrevista que a jornalista Patrícia Scarpim fez hoje com exclusividade com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
O Ministério da Saúde acredita que é uma tentativa de sabotagem por parte dos profissionais que não concordam com o programa Mais Médicos?
O Ministério da Saúde recebeu denúncias, por isso tomamos mais medidas para proteger aqueles médicos que de fato querem ir para a periferia das grandes cidades e para o interior e, sobretudo, proteger a população. O Ministério da Saúde vai tomar medidas para reforçar a checagem dos documentos, para a gente ter certeza que os médicos brasileiros que estão se inscrevendo realmente querem participar do programa, poder ir para a periferia das grandes cidades e para os municípios do interior. O Ministério acredita que seja uma minoria que possa estar se inscrevendo sem ter interesse real em participar do programa.
E esse reforço, ministro, ele vai ser por meio da ouvidoria do SUS?
São dois tipos de reforço. Primeiro reforço, o Ministério da Saúde está ligando para todos os médicos que se inscreveram e que já tem outro vínculo. Muitas vezes o médico já trabalha num outro hospital, então o Ministério da Saúde está ligando para esse profissional médico para checar se realmente ele quer participar do programa. E um outro reforço são aqueles médicos que se inscreveram e que estão em programas de residência médica. Então, esses médicos terão que apresentar uma declaração do programa de residência médica, mostrando que tem interesse em se desligar do programa de residência médica para poder participar dos Mais Médicos.
E qual é a demanda hoje na periferia das grandes cidades e no interior do país?
O Brasil tem poucos médicos por 1.000 habitantes comparado com outros países. Um exemplo, o Brasil tem 1.8 médicos por 1.000 habitantes, enquanto a Argentina, Uruguai, aqui do lado, tem mais de 3 médicos por 1.000 habitantes. Os prefeitos, os municípios, precisam se inscrever até o dia 25 de julho. Aí nós saberemos exatamente quantas vagas estão disponíveis de unidades de saúde que estão prontas, estruturadas e que faltam médicos para funcionar adequadamente para a população.
Ministro, e tem uma data para que os profissionais que se inscreveram no Mais Médicos comecem a trabalhar?
Esse programa é um programa contínuo. Se o médico não se inscrever até o dia 25 de julho, em agosto reabre o edital para se inscrever, depois em setembro, em outubro, fica inscrição contínua. A primeira leva de médicos em municípios inscritos agora em julho, nós pretendemos colocar os médicos nos municípios já no começo de setembro para atender a população.
Ministro da Saúde Alexandre Padilha, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Boa noite.
E o programa Mais Médicos foi tema hoje no programa Bom Dia Ministro, que entrevistou a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvatti.
Segundo a ministra, a região Nordeste vai receber atenção diferenciada, principalmente na abertura do número de vagas para os profissionais de medicina.
a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvatti, informou que a região Nordeste vai ter atenção especial do governo para suprir a necessidade de médicos. O estado do Maranhão, por exemplo, de acordo com Ideli Salvatti, apresenta o pior índice do país de médico por habitante.
O Maranhão é o estado brasileiro que tem o pior índice de médico por habitante. É o mais baixo do Brasil. E, portanto, nós vamos ter, né, uma atenção diferenciada para a, não só para o Maranhão, como também para a região Nordeste. Por exemplo, no número de vagas abertas para, né, novas vagas em cursos também novos de medicina e de residência médica, a região Nordeste é a que vai ter o maior volume destas vagas. São 4.237 novas vagas de graduação e 4.132 vagas de residentes, exatamente médicos especializados.
Ideli Salvatti citou ainda a situação do estado da Bahia.
Na Bahia, o setor privado de medicina oferece 15 médicos para cada 1.000 habitantes, enquanto que o setor público na Bahia oferece apenas 1,2 médico por 1.000 habitantes.
As inscrições no programa Mais Médicos podem ser feitas pela internet no endereço www.saude.gov.br. Os médicos participantes vão receber bolsa no valor de R$10.000, ajuda de custo, além de fazer especialização em atenção básica. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
E o assunto ainda é saúde. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU vai contar com mais recursos para atender a população.
Isso porque a verba destinada a estados e municípios para a manutenção dos serviços teve um reajuste de 19%.
São 140 milhões de reais a mais para serem investidos em capacitação de profissionais e equipes, manutenção de ambulâncias e melhorias de equipamentos.
Com o aumento de 19% no valor da verba de custeio, o repasse anual para estados e municípios vai passar dos atuais 744 milhões para 884 milhões de reais. A verba é destinada à capacitação de profissionais e manutenção de equipamentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a intenção é ajudar os municípios a manter o SAMU e, assim, garantir o atendimento a toda a população.
Com esse reajuste de quase 20% a mais para manutenção, contratação de médicos, enfermeiros, manutenção das ambulâncias do SAMU, o Ministério da Saúde vai ajudar exatamente os pequenos municípios do interior a ter um serviço como esse que salva vidas. É o SAMU 192. Junto com a ambulância vai um médico especializado, vão enfermeiros especializados, equipamentos de UTI da ambulância para salvar as vidas das pessoas.
O Ministério da Saúde também vai dobrar os recursos para ampliação e construção de centrais de regulação nos municípios. Essas medidas devem beneficiar cerca de 137 milhões de pessoas que são atendidas pelo SAMU em todo o país. De Brasília, Graziela Mendonça.
Quando alguém liga para o SAMU no 192, a chamada é recebida por uma central de urgências que conta com profissionais de saúde treinados para dar orientações de primeiros socorros por telefone.
Eles determinam o tipo de atendimento, unidade móvel e equipe adequada a cada caso.
7:09.
Hoje em Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou duas estações do metrô que fazem parte da linha sul da capital cearense e que recebeu R$1,2 bilhão de reais em investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento.
À tarde, a presidenta participou da cerimônia de formatura de cerca de 3 mil alunos matriculados em cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, voltados ao público do Plano Brasil Sem Miséria.
Na inauguração das duas últimas estações da linha sul do metrô de Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff fez o trajeto por trem entre as estações José de Alencar e Chico da Silva. Já foram entregues 18 trens, que são climatizados para garantir maior conforto aos usuários, que vão ter também mais rapidez nos deslocamentos. Em horários de pico, o intervalo entre um trem e outro será de 3 minutos. O percurso total da linha é de mais de 24 quilômetros. O valor total do projeto da linha sul do metrô de Fortaleza Fortaleza é de R$1,5 bilhão. Desses recursos, R$1,2 bilhões vem do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A expectativa é de que, após a total integração com os demais sistemas de transporte, 350 mil passageiros utilizem diariamente o metrô. Em discurso, a presidenta Dilma lembrou o Pacto pela Mobilidade Urbana, que prevê investimentos de R$50 bilhões para todo o país, anunciado no mês de junho, e reiterou a necessidade da parceria entre o governo federal, estados e municípios para os investimentos em transporte público.
Por vários motivos, as populações mais pobres são expulsas para a periferia. E elas trabalham geralmente nos bairros mais centrais ou em algumas regiões. Por isso, passam um tempo imenso das suas vidas para ir ao trabalho ou para estudar numa faculdade, num colégio, numa escola profissional, passam muito tempo mesmo, dentro de um ônibus, dentro de um transporte coletivo. Quando se faz um projeto como esse, o que nós estamos fazendo é dando condições e qualidade de trabalho, eu não estou falando só de transporte, qualidade de trabalho, porque a pessoa terá melhores condições para enfrentar um dia de trabalho e para, ao voltar, ter mais acesso ao seu lazer, ao seu descanso.
Na capital cearense, a presidenta Dilma também participou da cerimônia de formatura de 3.200 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. 2.400 alunos são do Plano Brasil Sem Miséria. Os alunos passam por cursos gratuitos de qualificação profissional. A presidenta Dilma lembrou que os beneficiados são os inscritos no Cadastro Único para programas sociais, como Bolsa Família, por exemplo.
Com essa formatura, as chances de uma mudança de vida, de conseguir um melhor emprego e até de abrir um pequeno negócio. Existem oportunidades para todo mundo. E eu queria dizer que esse Brasil é muito grande e vai precisar cada vez mais de trabalhador e trabalhadoras, empreendedores e empreendedoras. Por isso, há um horizonte de oportunidade que quem se empenhar, estudar e trabalhar vai ter sucesso.
Em pouco mais de um ano e meio, cerca de 500 mil de alunos se matricularam nos cursos do Pronatec Brasil Sem Miséria. A parceria entre os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Educação, e também conta com a participação do Sistema S, como SESI e SENAI. A meta é que até 2014, 1 milhão de pessoas passem pela capacitação profissional. De Fortaleza, Priscila Machado.
E ainda em Fortaleza, a presidenta Dilma também participou da cerimônia de assinatura da ordem de serviço, que vai dar início às obras do primeiro trecho do Cinturão das Águas do Ceará, obra que deve ficar pronta até o final de 2015 e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.
O empreendimento vai abastecer 17 municípios cearenses com água para consumo humano, hidratação animal e também para a promoção da agricultura irrigada e de atividades industriais.
O investimento total da obra é de R$1,5 bilhão, sendo R$1,1 bilhão de recursos federais e R$393,5 milhões de contrapartida do governo estadual. A presidenta Dilma destacou a importância da obra, que, quando estiver pronta, vai garantir o abastecimento e o aumento da oferta de água para toda a região do Cariri.
Um único número, para mim, dá a dimensão da importância dessa obra do Cinturão das Águas. Ela vai atender 95% da demanda por abastecimento humano, industrial e turístico, e repito, até 2040. Esse número é um número extraordinário. Os 5% restantes nós faremos por onde também. Porque o nosso objetivo é segurar que haja uma solução estruturante para a questão da segurança hídrica no semiárido.
A previsão é que o Cinturão das Águas do Ceará beneficie os municípios de Jati, Porteiras, Brejo Santo, Abaiara, Mauriti, Barbalha, Crato, Milagres, Nova Olinda, Farias Brito, Lavras de Mangabeira, Aurora, Cariús, Iguatu, Quixelô, Icó e Oroz.
7:15.
Aumenta a procura pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES.
No primeiro semestre deste ano, o número de novos contratos atingiu 331 mil, quase 90% do total em todo o ano passado.
A analista de sistemas Amanda Coelho se formou em ciência da computação há 5 anos e, desde então, trabalha na área de informática. Para conseguir a graduação, ela teve um financiamento de 50% do valor do curso por meio do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil voltado para estudantes de instituições privadas de ensino superior. Amanda Coelho ficou sabendo do programa na própria instituição de ensino.
Fiquei sabendo na própria faculdade. A primeiro momento, sim, me ajudou. Porque era a única forma que eu tinha para estudar.
E a procura pelo FIES tem crescido. Só no primeiro semestre deste ano, foram cerca de 330 mil novos contratos, quase 90% do total registrado em todo o ano passado. De 2010 até junho deste ano, foram mais de 900 mil contratos firmados. No período, também já foram comprometidos 44 bilhões de reais em créditos para pagamento das mensalidades. O diretor de fundos e benefícios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que opera o programa, Antônio Correia Neto, diz que o FIES ajuda no acesso da população ao ensino superior.
O FIES contribui justamente no acesso do estudante ao ensino superior e na permanência dele, né? Que a gente sabe que existia uma evasão muito grande do estudante que se matriculava e não se mantinha por falta de condições de pagar a mensalidade escolar, e o FIES veio e corrigiu isso.
De acordo com o Antônio Correia, a maior procura se deve às mudanças implementadas em 2010.
Essa grande procura, ela está relacionada à melhoria das condições do financiamento, como, por exemplo, a redução de juros. Hoje os juros representam 3,4%. Ampliamos o período de carência, né, que é o tempo que o estudante tem para se colocar no mercado de trabalho, para iniciar o pagamento do financiamento, e também o prazo de amortização, que foi bastante ampliado. Nós saímos de um prazo de 1,5 vezes para hoje 3 vezes mais 12 meses.
Em 2013, os estados com maior número de contratos firmados foram São Paulo, Minas Gerais e Bahia, e os cursos mais procurados nos últimos anos são Direito, Administração e Enfermagem. O FIES financia de 50 a 100% do valor do curso. Podem participar estudantes com renda familiar de no máximo 20 salários mínimos e já matriculados na faculdade. A inscrição deve ser feita no sistema do FIES, no site do Ministério da Educação. Depois, o cadastro deve ser validado na instituição de ensino e, posteriormente, o aluno deve finalizar o contrato na instituição financeira escolhida para o financiamento. De Brasília, João Pedro Neto.
Na reportagem veiculada nesta quarta-feira sobre o programa Mulher Viver Sem Violência, aqui na Voz do Brasil, informamos que seriam construídas 85 unidades da Casa da Mulher Brasileira em todo o país. Mas, segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres, serão 27 casas, localizadas nos 26 estados, mais o Distrito Federal.
Na verdade, foi anunciada a adequação de 85 espaços especializados para o atendimento da mulher, que funcionam nos institutos médicos legais e também na rede hospitalar. Falar de referência.
Apesar de ser comum o envio de boletos de associações sindicais e patronais para quem tem comércio, os microempreendedores devem ficar atentos.
A Secretaria de Micro e Pequena Empresa alerta que o pagamento dessas faturas não é obrigatório e que, em alguns casos, pode ser uma tentativa de golpe.
Abrir uma loja de informática foi uma decisão natural para Gabriel Fidelis Santos Eduardo. Desde os 3 anos de idade, o jovem morador de Lusiânia, cidade goiana a 50 quilômetros de Brasília, via o pai consertar o computador da família. Uma pesquisa na internet ensinou os primeiros passos para a regularização do negócio. O registro foi feito de forma simples e gratuita no portal do empreendedor. Mas logo que a microempresa começou a funcionar, uma correspondência que informava ser de um sindicato cobrava uma taxa de R$300. Antes de pagar, Gabriel fez uma pesquisa no site do Ministério do Trabalho e descobriu que a entidade não era registrada.
É um valor que eu não contava e logo no começo da empresa. Foi meio estranho, mas eu não cheguei a pagar e parecia muito com o documento oficial. O susto maior foi exatamente por isso, porque ela parecia muito com o documento oficial. Eu achei que era obrigatório pagar.
A Secretaria da Micro e Pequena Empresa alerta que boletos de cobrança enviados por associações ou outras entidades desse tipo podem ser uma tentativa de golpe. Produtos e serviços não contratados e boletos emitidos sem autorização não precisam ser pagos. A única taxa que o microempresário individual tem de pagar é o valor fixo mensal de impostos, e a guia de recolhimento é gerada pela internet no portal do empreendedor. De acordo com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, o governo nunca envia envia cobranças por e-mail nem por celular. De Brasília, Ricardo Carandina.
7h20.
Durante os dias de Jornada Mundial da Juventude, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai dar um atendimento mais ágil e rápido nos aeroportos do país nos dias do Encontro Internacional dos Católicos, que vai ocorrer no Rio de Janeiro na semana que vem.
Além disso, a Anvisa vai atuar 24 horas em 11 fronteiras terrestres identificadas como principais pontos de entrada de peregrinos.
Assunto da entrevista que a repórter Isabela Azevedo fez com a gerente-geral substituta de portos, aeroportos e fronteiras da Anvisa, Juliana Couto de Almeida.
Como a Anvisa vem se preparando para dar atendimento mais ágil durante a Jornada Mundial da Juventude?
A Anvisa participa do Comitê de Operações Especiais da Conaero, que tem discutido toda a preparação dos aeroportos para a Jornada Mundial da Juventude. Nós estaremos com uma operação focalizada nos aeroportos de Galeão e Guarulhos, onde atenderemos 24 horas. E também participamos do GT Fronteiras da Jornada Mundial da Juventude, onde foram definidos 11 fronteiras prioritárias para atendimento 24 horas. Essas fronteiras, elas se localizam mais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e também pega um pouco do Acre.
E como é que vai ser a atuação da agência?
A agência vai atuar focalizando as suas atividades para atendimento a ocorrências sanitárias, denúncias, orientação à saúde do viajante, vigilância de eventos de saúde pública e fiscalização sanitária de bagagem acompanhada.
E que orientações a senhora podia dar para os viajantes para facilitar e agilizar esse atendimento? No quesito, por exemplo, nas bagagens ou na própria saúde do viajante?
Em relação à bagagem acompanhada, os medicamentos e outros produtos sujeitos à vigilância sanitária, se eles estão em quantidade compatível com o uso próprio, individual, eles não são passíveis de vigilância sanitária. Se ele traz uma quantidade superior, ele tem que apresentar a receita médica para que justifique essa quantidade que ele está trazendo. Ademais, existem medicamentos controlados. Esses medicamentos controlados necessariamente precisa apresentar receituário médico para entrar na fronteira com eles. E existem também medicamentos proscritos no Brasil, que não podem entrar no país. A lista desses medicamentos é encontrada no site da Anvisa, no local Orientação ao Viajante. E em relação à orientação à saúde do viajante, nós passamos orientações relacionadas à alimentação, de cuidados com a higiene, cuidados de lavar sempre as mãos, consumir água mineral evasada, ficar atento à limpeza dos ambientes onde ele vai se alimentar, de maneira a ele se prevenir de ocorrências relacionadas à alimentação. Também dele se atentar para doenças de transmissão respiratória, já que nesse período de julho é um período mais propenso a casos de gripe, então ele ter uma etiqueta respiratória de lavar sempre as mãos, principalmente após ele espirrar, tossir, evitar tocar os olhos, o nariz ou a boca, depois que ele tiver contato com superfícies onde passam muitas pessoas, evitar locais muito fechados e manter o hábito de tossir ou espirrar em lenços descartáveis.
Conversei com a gerente-geral substituta de portos, aeroportos e fronteiras da Anvisa, Juliana Couto de Almeida. Muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a disponibilidade.
E a visita do Papa Francisco ao Brasil durante a Jornada Mundial da Juventude deve mobilizar mais de 14 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
A partir da próxima semana, as tropas vão atuar no Rio de Janeiro, em Aparecida, em São Paulo, locais que vão receber a visita do Papa.
Os detalhes da ação foram divulgados hoje.
O comandante do Centro de Coordenação da Defesa Diária, General José Alberto da Costa Abreu, explicou que em locais onde não houver a participação das Forças Armadas, haverá atuação de tropas de segurança pública envolvendo Polícia Federal, Polícia Rodoviária e Polícia Militar.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde vai reforçar a análise de documentos de inscritos no programa Mais Médicos.
Aumenta em quase 20% os recursos para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU.
Dado pontapé inicial para as obras do Cinturão das Águas do Ceará, que vai garantir o abastecimento e o aumento da oferta de água para toda a região do Cariri.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.